Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você está na TVL e a partir de agora também na Rádio AL, acompanhando mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço em que os parlamentares catarinenses têm a chance de conversar um pouco mais diretamente com a população do Estado sobre os seus projetos, as suas ideias, as propostas que vem defendendo de uma forma geral aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Luiz Fernando Vampiro, do PMDB, ele que é um dos estreantes no Parlamento Catarinense na atual legislatura, e hoje conversa com a gente sobre assuntos dos mais diversos, entre eles o fortalecimento da bancada do Sul aqui no Parlamento Estadual. Tudo bem, deputado? Prazer recebê-lo aqui.
Prazer é nosso, Juca, todos os ouvintes da Rádio Digital, da TV. Ah, é importante, na verdade, nós estarmos aqui nesse canal de comunicação. Eu sempre os assisto lá na cidade de Criciúma, onde eu resido. E hoje estou aqui com muita gratidão com aqueles que nos ajudaram nessa eleição. E já dizendo, na abertura, um muito obrigado.
Desde já, obrigado pela audiência. Obrigado. Deputado, é sua estreia no Parlamento Estadual. É a primeira vez que conversamos aqui no Fala Deputado. Como é que o senhor foi recebido aqui na Assembleia? A impressão era aquela que o senhor tinha antes? Já deu para se ambientar e já começar a tocar as atividades do mandato? Como é que está?
É muito importante, né? Eu venho, na verdade, da iniciativa privada. A minha vinda ao processo político deu-se através de uma eleição institucional da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu fui candidato em 2003, perdi a eleição por 4 votos. A partir desse momento, eu fui vice-presidente jurídico do Criciúma Esporte Clube, deu muita projeção, assessor jurídico da Advocacia Geral da União, procurador do município de Nova Veneza, assessor jurídico da Procuradoria da União Federal, secretário municipal de Trânsito e Transporte da cidade de Criciúma, candidato em 2008 a vereador da cidade de Criciúma, onde fiquei somente no Parlamento Criciúmense até 2010, e 2010 até 2013, 2009 até 2013, eu fui secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, participando ativamente do Poder Executivo. Então, é uma experiência importante, e a partir desse momento eu assumo um novo papel, na verdade, de legislador catarinense, de todo o Sul, mas de toda Santa Catarina, podendo contribuir muito, não só no escopo constitucional catarinense, mas principalmente também fiscalizando e sendo um elo, uma ligação muito importante entre o cidadão, a Assembleia Legislativa e, obviamente, o Estado de Santa Catarina através do seu Poder Executivo.
Eu imagino que o currículo que o senhor compartilhou conosco agora tenha facilitado no sentido de lhe dar mais subsídios para poder atuar também como deputado.
É importante, na verdade, nós temos a formação jurídica, ela é muito importante, principalmente para a análise dos pleitos, porque hoje está muito limitada a atuação do parlamentar em virtude dos preceitos constitucionais e das restrições que há nesse sentido. Às vezes o artigo 26 da Constituição, enfim, às vezes nós temos, na verdade, uma dúvida muito forte em relação ao princípio do vice de origem, se é do parlamento catarinense, se é do poder executivo, se gera despesa para o erário público, se não gera, quais são os poderes concorrentes que nós podemos ou não legislar. Então há uma dúvida muito forte nesse sentido, mas a Assembleia Legislativa vem nesse primeiro meses tendo uma discussão muito forte em plenário nesse sentido, e hoje nós estamos vendo uma discussão muito forte, muito ampla nesse sentido. Mas eu realmente, a minha formação jurídica, a experiência no Legislativo Criciúmense nos ajuda a gente poder ampliar nossos conhecimentos e aprender também com os parlamentares da casa.
Uma questão que o telespectador e a população do Estado de uma forma geral não tem em termos de dúvida é quanto ao papel do deputado na defesa da sua base eleitoral, ou seja, dos municípios que o ajudaram a estar na Assembleia Legislativa hoje. O senhor menciona o sul do Estado como sua base eleitoral, no sentido também de fortalecer essa região aqui na Assembleia Legislativa, que hoje está bastante bem representada, deputado.
Perfeitamente. 20% do Parlamento catarinense é oriundo do sul de Santa Catarina. São deputados novos, assim como eu, mas deputados já expressivos, com uma grande luta pela região, pelo povo do sul de Santa Catarina e pelo povo catarinense. Nós viemos somar, dentro desse processo de união, de esforços, independentemente da sigla partidária, mas fortalecendo todo o sul de Santa Catarina e procurando ser um alicerce, um elo, de espraiando nosso conhecimento, mas principalmente tendo o contato com o cidadão, sabendo qual a real necessidade, a real anseio da comunidade, para que nós possamos trazer ao parlamento, através de indicações, requerimentos, através mesmo do projeto de lei, ou de audiências que nós podemos fazer aqui através dos acessos que nós temos ao secretário de Estado, ao governo do Estado. Eu acho que essa forma muito importante, essa sinergia entre ambos é muito importante, e nós precisamos aprimorá-la para que a região esteja bem representada.
Então, além dessa representação, né, que já se parte do princípio que o deputado tem em relação à sua região, existe aí a conquista de novos avanços, seja para a região sul ou para o Estado de uma forma geral. No que diz respeito à região sul, especificamente, a exemplo de outras regiões, existem uma série de demandas a serem sanadas, questões que a população aguarda e que define como prioritárias. E eu vejo que boa parte delas na região sul diz respeito à questão da infraestrutura. Existem obras extremamente importantes que precisam ser viabilizadas para poder permitir o desenvolvimento, inclusive, do sul do estado.
Perfeito, Júlio. Excelente colocação. Em 2005 para 2006, nós tínhamos um ditado no sul de Santa Catarina que nós estávamos cercados por ar, mar e terra, ou seja, nós não tínhamos qualquer tipo de acesso terrestre em virtude do empecilho emblemático em relação à duplicação da BR-101, que nos causava grandes transtornos. Nós tínhamos, na verdade, um porto de Imbituba, um porto com calado muito importante, só que esse porto estava numa concessão ainda familiar e não estava nem na iniciativa pública, ele estava com uma iniciativa privada, ou seja, não tendo investimentos específicos para tal, e nós tínhamos um aeroporto que estava com restrições da ANAC. A partir deste momento, principalmente no ano 2009 para 2010, nós começamos a ampliar o horizonte do sul de Santa Catarina, tentando igualar ao resto do estado, principalmente ao Alto Vale do Itajaí, ao norte do estado, e ao oeste, que vem crescendo de uma forma muito intensa. A duplicação da BR-101 é ato que se concretiza nos próximos meses. Nós temos, na verdade, não só mais o aeroporto de Mício Freitas, que temos que continuar mantendo, mas também o aeroporto Humberto Bortoluzzi em Jaguaruna, com voos diários para São Paulo, colocando a região, obviamente, dentro de uma linha de conexão com o país e com o mundo. Acho que isso é muito importante. Nós vemos, e eu sou muito defensor da manutenção dos dois aeroportos, mesmo com 60 quilômetros de distância entre ambos, mas nós precisamos de equipamentos intermodais de logística para que a região consiga recuperar essa situação.
Estamos falando de Jaguaruna e Forquilhinha.
Jaguaruna e Forquilhinha, perfeitamente. E nós temos, na verdade, uma situação muito importante em relação à parte de infraestrutura rodoviária estadual. A cidade de Criciúma, que é o grande polo do sul de Santa Catarina, mas a cidade também de Tubarão, a cidade de Araranguá, nós tínhamos alguns déficits em relação a essa logística. Exemplo, todo o contorno viário da cidade de Criciúma, ele não tinha um escoamento somente através da SC-445. O governo do estado, o ano retrasado, ele lançou uma obra impactante e importante, que é o anel de contorno viário de R$36 milhões, a terceira etapa, mas também lançou uma obra mais importante ainda, que é a Via Rápida, uma obra de R$100 milhões que liga a cidade de Criciúma, BR-101 e todo o anel de contorno viário. A partir desse momento também foram feitas outras obras importantes, como a Serra Pindotiba, que é chamada Serra Mar em Orleães. Nós temos outras obras importantes, como a estrada que liga o Lauro Miller a Treviso. Nós temos outra obra importante de desenvolvimento que liga a praia de Esplanada. Nós temos outras ações importantes nesse sentido. Algumas delas bem avançadas, diga-se de passagem, inclusive já inauguradas, e outras obras com um pouco mais de dificuldade nesse sentido, principalmente no início, no limiar do ano 2015. Posso dizer, na verdade, em relação à Via Rápida, que é uma obra que começou numa pujança muito forte e necessita, nesse momento, de um aporte de R$21 milhões para desapropriação, para que a obra esteja sua conclusão. Quase 68% da obra já está concluída. O anel de contorno viário, da mesma forma. Então, são ações importantes que nós precisamos ter uma atenção, uma fiscalização, irmos junto aos departamentos de fiscalização, de infra, Secretaria de Infraestrutura, ou mesmo município, para nos auxiliar, nos inteirar acerca desses fatos e também concluir. Tem uma obra que daí eu digo que essa é muito mais complicada e emblemática, que ela é do BID 4, quase 2006, é a obra que eu acredito que seja uma das mais atrasadas, não só do sul de Santa Catarina, mas do estado de Santa Catarina, e essa nós estamos cobrando com muita veemência e com muita persistência.
Deputado, o senhor citou agora, entre tantos exemplos, a questão, perdão, da SC-447, que liga Treviso a Lauro Miller. Como é que está essa situação hoje?
Treviso é uma cidade pequena, uma cidade que tem uma característica mineral muito forte, que liga outra cidade de Lauro Miller. Lauro Miller, para aqueles telespectadores que não sabem, mas fica no pé da Serra do Rio do Raso, de uma das mais importantes estradas turísticas de Santa Catarina, uma serra muito bela. E, na verdade, foi feita uma ligação direta entre esses dois municípios, principalmente para a escoação do carvão mineral e de pessoas também nesse sentido, e ao longo dela, chamada Transpolenteira, também ao longo dela, para que a agricultura familiar possa se desenvolver, tendo pequenos comércios e pequenos negócios familiares. Essa obra deu-se através de 2006 do BID, depois a empresa abandonou, depois houve, na verdade, a nova licitação em virtude do novo traçado para a implantação da usina Usitesc. A obra andou bem e agora faz algum tempo, praticamente há 8 meses, faltam 4 quilômetros para a pavimentação e não tem-se um desfecho nesse sentido. É por isso que nós fizemos um requerimento nesta casa, aprovado por todos os parlamentares, fomos em uma audiência já com o secretário de infraestrutura e estamos indo também ao presidente do DEINFRA para solucionarmos, para inteirarmos acerca do processo para a finalização desta obra.
Deputado, outra questão que o senhor do Estado tem como um grande problema e que precisa de solução é a questão da segurança pública. Não é uma questão isolada do sul do estado, a gente sabe que em todo o estado de Santa Catarina, em todas as regiões, temos problemas pontuais relacionados a esse setor, mas em que diz respeito à região sul, quais são os principais desafios?
Perfeito. Juca, aliado, na verdade, a gente falou de uma forma muito intensa da parte de infraestrutura, mas aliado a isso tem dois viés super importantes que são concomitantes a esse processo que sempre pautam é a segurança pública e a saúde. Nós temos dois nós cruciais nesse sentido. Há um aumento muito forte da criminalidade, às vezes um aumento muito forte da falta de responsabilidade de algumas famílias que não fazem a educação adequada, algumas omissões do poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, em relação aos projetos sociais. Enfim, então é uma junção de fatores que desencadeia um processo muito forte nesse sentido. Há um aparelhamento muito forte do governo do Estado em relação à proteção individual do policial militar, em relação à remuneração do policial militar, em relação aos equipamentos que o mesmo usufrui, mas há efetivamente um anseio, um clamor popular muito forte, muito intenso, para a presença física, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos em 2007 262 policiais civis na região carbonífera. Hoje nós temos 238 policiais civis na região carbonífera. Há uma aposentadoria muito forte, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. E o que nós estamos clamando, e estamos direto junto ao comandante da Polícia Militar, junto ao secretário de Segurança Pública, clamando para que no novo concurso, onde vão ser chamados alguns policiais militares e também policiais civis, que o sul de Santa Catarina esteja contemplado. Nós temos uma defasagem, exemplo, do Balneário Rincão, que é uma cidade nova, assim como foi Pescaria Brava, que tem efetivamente 16, 17 mil habitantes, mas chega na ordem de quase 100 mil habitantes durante a temporada e tem uma zona de risco, um bolsão muito forte, em virtude que a parte boa ficou na Içara, que eu digo que são as empresas, e ali ficou a parte mais vulnerável. Então precisa de uma atenção especial. As pessoas que não têm uma boa índole sabem que só tem uma viatura que só faz uma ronda que no outro dia não tem mais ronda. Então isso mostra uma fragilidade, por isso que precisa o quê? Existe outro equipamento lá, mas precisa efetivamente é o recurso humano, é o policial militar. Diante deste fato que a gente vem reivindicando, é a maior presença efetivamente de policiais nessa nova distribuição para o sul de Santa Catarina. Esse é um pleito nosso, que a gente já está fazendo, estamos pegando a demanda dos municípios, e também outro pleito muito interessante e importante é quanto ao atendimento de alta complexidade no sul de Santa Catarina, especialmente não no Nossa Senhora da Conceição, que está conseguindo trabalhar com razoabilidade, nem no Hospital Regional de Araranguá, através do MOS, mas o Hospital São José, que se degladia através de um processo de responsabilidade, principalmente financeira, entre entes municipal, estadual e federal, acerca dos atendimentos de alta complexidade. Então são questões que nós precisamos estarmos atentos, unidos, no mesmo objetivo, independentemente da bandeira partidária. Eu sempre digo, Juca, que finalizado o processo eleitoral, todos nós estamos emanados num processo da melhoria da qualidade de vida das pessoas, do cidadão catarinense, seja do sul, do norte ou do oeste.
E os deputados, de uma forma geral, têm um papel extremamente importante, né, nesses pleitos, né, deputado?
Por isso que nós estamos já unidos nesse projeto. Nós temos uma solicitação de audiência com o excelentíssimo governador João Raimundo Colombo. Os oito deputados do Sul subscrevem esse pedido, em virtude que nós entendemos que os projetos macro, os projetos que serão detalhados e serão informados para todo o sul de Santa Catarina, eles sejam, na verdade, tratados de forma coletiva, não o deputado Luiz Fernando Vampiro, ou deputado X, ou deputado Y, que seja o pai da criança, ou o mentor, ou o autor, mas para que nós consigamos, cada qual fazendo o seu tipo de trabalho, a sua forma de ação legislativa ou ação junto às entidades representativas, mas que nós consigamos, numa união deste conjunto, melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que nos colocaram aqui através do voto, através da sua confiança e da sua responsabilidade.
Até porque esse é o papel principal, né?
Perfeito.
Esse é o principal objetivo.
Perfeito.
Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. aqui, já deixo um convite para que o senhor volte outras vezes para conversar, não só sobre o senhor do Estado, mas sobre Santa Catarina de uma forma geral.
Perfeitamente, é muito importante. Eu gostaria de agradecer a todos os telespectadores da TVA, dizer da minha emoção de estar aqui presente pela primeira vez. Muitas vezes eu assisti na minha casa lá em Criciúma, e atentamente, não só este, mas a TV Câmara, enfim, a todos os outros, em virtude que aqueles que estão envolvidos e querem saber dos acontecimentos políticos, públicos, administrativos no país, tem que estar focado nesta emissora. Então, dizer da oportunidade de estar aqui, eu acho que nós vamos ter mais ações importantes. Eu comecei a partir de hoje a presidir o Fórum de Discussão dos Transportes Intermunicipais, que é um fórum que nós pretendemos semana que vem fazer uma grande reunião já nesse sentido, em virtude do número expressivo de acidentes vitimados, mais 70 em menos de 3 meses no nosso estado de Santa Catarina. Nós precisamos criar uma agência reguladora ou saber das atividades ou dos órgãos que regulam a matéria, o que está acontecendo. Então é importante, a gente vai, obviamente, ao longo desse período conversar bastante. Muito obrigado a todos vocês que estão aí nas nossas casas, nas suas casas, nos ouvindo. Um abraço e assistindo.
Com certeza a gente vai voltar a conversar sobre esse e outros assuntos. Mais uma vez, obrigado, viu?
Obrigado também.
A você de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV da Assembleia Legislativa. Por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Até uma próxima.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.